aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 14 de 2017. Aos 24 dias do mês de abril do ano de 2017, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Ijuí, cita a rua Benjamin Constant, 116, os vereadores ijuenses. Havendo quórum verificada pela presença dos vereadores Adalberto Noronha, Alexandra Lentz, Andrei Cusitim, César Busnello, Claudimiro Pezeta, Darcy Preto, Edmilson Mastella, Jefferson Dalla Rosa, João Monteiro, Jorge Amaral, Ricardo Adame, Júnior Piaia, Marcos Barrichello e Rubem Jagmin, o presidente vereador Marildo Kronbauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário, vereador Rubem Jagmin, que procedesse à leitura da ata número 13 do ano de 2017, referente à sessão plenária ordinária do dia 17 de abril do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. A seguir, o secretário leu os ofícios recebidos do excelentíssimo senhor prefeito municipal, respondendo a pedido de informação dos vereadores e do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ijuí, convidando para o ato em defesa dos direitos trabalhistas e da Previdência, a ser realizado no dia 28 de abril em nível nacional. Posteriormente, passou-se a ordem do dia quando foi colocado em discussão o projeto de lei processo número 201 de 2017, que autoriza o Departamento Municipal de Energia de Ijuí a contratar em caráter emergencial e por prazo determinado atendente comercial e da outras providências, que contava com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Pronunciou-se o vereador Andrei Cusitim, que apresentou verbalmente uma emenda ao projeto reduzindo o prazo de contratação de 12 meses, prorrogáveis por mais 12, para 6 meses renováveis por igual período. Como há necessidade das comissões analisarem a emenda proposta, o projeto foi remetido novamente para o estudo dessas, acompanhado da referida emenda. Posteriormente, o presidente colocou em discussão o requerimento de autoria do vereador Adalberto Noronha, que solicitava o envio de ofício ao Poder Executivo e à Associação dos Taxistas de Ijuí, convidando para que estes participem de uma reunião das comissões a fim de tratar sobre a prestação do serviço no município e ação de inconstitucionalidade sobre a legislação municipal que regula o transporte de passageiros por táxi. Fizeram uso da palavra o autor e os vereadores César Busnello e Marcos Barrichello. Após as manifestações, foi o requerimento colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em se pronunciar durante a discussão, o requerimento de autoria do vereador Adalberto Noronha, que solicitava o envio de convite para participar da sessão do dia 2 de maio do corrente ano aos representantes das associações e dos sindicatos de trabalhadores de Ijuí. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o requerimento de autoria do vereador Darcy Preto, que solicitava o envio de ofício à 26ª Delegacia Regional de Polícia e ao 29º Batalhão da Brigada Militar, solicitando informações acerca do total de efetivo e de viaturas que cada uma dessas instituições dispõe atualmente, bem como qual seria o número necessário para o pleno desempenho de suas atividades e atendimento integral da demanda. Foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação de autoria do vereador Adalberto Noronha, quando o Poder Executivo fará manutenção dos brinquedos instalados na Praça dos Imigrantes, e do vereador Darcy Preto, de que forma se deu a contratação da colheitadeira agrícola que prestou serviços para o município na última quinta-feira santa, dia 13 de abril de 2017, colhendo soja na gleba de terra que está sob a posse do senhor Elzevir Velter e da senhora Marta Grenzel, na localidade de Alto da União. Quem foi contratado para a realização desse serviço e que valor foi pago em contraprestação? Quantas sacas de soja foram colhidas? Onde foi depositado o produto colhido? O pedido de arresto e a consequente autorização abrangeu a totalidade da gleba de terra ocupada pelos atuais posseiros da mesma forma? foram despachadas favoravelmente as seguintes indicações de autoria do vereador Adalberto Noronha: substituir as lâmpadas danificadas e realizar a manutenção necessária da iluminação pública da rua Parecis, ao lado do imóvel número 10, bairro Pindorama, pois há 4 meses os moradores das proximidades vêm fazendo essa solicitação do vereador Andrei Cossetim, proceder à limpeza das bocas de lobo existentes no entroncamento da rua 19 de outubro, Salim Ibrahim Elamar, realizar a operação tapa-buracos na rua Antônio Bonamigo, no bairro Luiz Folhato, realizar a operação tapa-buraco, bem como podar as árvores da rua Max Frank, trecho compreendido entre a avenida Pinheiro Machado e a rua Carvalhinho, pois a via apresenta vários buracos e os galhos das árvores invadem a via, expondo os usuários ao risco constante de acidentes. Realizar a operação tapa-buracos na avenida Padre Antônio Kuber, no bairro Getúlio Vargas. Revisar a iluminação pública na rua Visconde de Mauá, no bairro Boa Vista. Revisar a iluminação pública da rua Cristóvão Colombo, no bairro Boa Vista. Realizar a operação tapa-buracos na rua Francisco Varganhagem, no bairro Luiz Folhato. Do vereador César Busnello, pavimentar com pedras irregulares a rua Amazonas com urgência, visto que está acumulando barro ou poeira. Realizar a operação tapa-buracos na rua Aristeu Pereira, bairro São Paulo. Providenciar os reparos necessários na iluminação pública da rua Frânio Peixoto, em frente ao imóvel número 189. Do vereador Claudimiro Pezeta, realizar o reperfilamento do calçamento ou pavimentar com camada asfáltica a rua Miguel Marques, bairro Tomé de Souza, em toda a sua extensão, visto que está em péssimas condições de trafegabilidade. Realizar a operação tapa-buracos na rua Norberto Milton Knebel, bairro Tomé de Souza, em toda a sua extensão, devido à grande quantidade de buracos que tem prejudicado a trafegabilidade na mesma. Do vereador Darcy Preto, encascalhar e posteriormente calçar a travessa Carlos Croto, no bairro Morada do Sol, pois esta é uma antiga reivindicação dos moradores da região e já constou no orçamento participativo de outros exercícios e até o momento não foi executada. Patrolar a estrada da linha 11 Norte. Do vereador Edmilson Mastella, revisar o sistema de iluminação pública na rua Tupanciretano, no distrito de Chorão. Revisar o sistema de iluminação pública na rua Felipe Scherer, especialmente nas proximidades do imóvel número 542, pois as lâmpadas não acendem. Do vereador Jefferson Dalla Rosa, realizar a operação tapa-buracos e reparos no calçamento da rua Salgado Filho, bairro Industrial. Do vereador João Monteiro, realizar a operação tapa-buracos na rua Alfredo Glitz e Pedro Idalêncio, no bairro Independência, pois estão em péssimas condições de trafegabilidade. Realizar a operação tapa-buracos na avenida Pinheiro Machado, bairro São Paulo. Realizar a operação tapa-buracos na rua Rio Grande do Sul, Osório Pedro Ilgenfritz e Alberto Schmidt, no bairro Assis Brasil, pois estão em péssimas condições de trafegabilidade. Construir rampa para acesso de cadeirantes nos banheiros públicos da Praça da República, pois as pessoas nessas condições têm enfrentado dificuldade para poder usá-los. Do vereador Ricardo Adame, patrolar a estrada que liga a linha 4 à linha 7 nas proximidades da igreja, após o campo da Imasa. Realizar a operação tapa-buracos na rua Ambrósio Luquezzi, proximidades do entroncamento com a rua 19 de outubro, bairro São José. E do vereador Rubem Jagnin, consertar a iluminação pública na rua José Luquezzi, em frente ao imóvel número 39, no bairro Elizabeth, assim como na rua das Chácaras, em frente ao número 303, no bairro Nossa Senhora da Penha. Em seguida, passou-se aos espaços de pequeno e do grande expediente, manifestou-se no espaço de ambos os expedientes, somados ao vereador Adalberto Noronha, discutindo os problemas de existência na iluminação pública da área urbana, assim como nos brinquedos da Praça dos Imigrantes e no Cemitério Jardim, principalmente na capela mortuária, entre outros assuntos nos espaços de ambos os expedientes. Somando ainda o de comunicação de liderança de bancada, fez uso da palavra o vereador César Busnello, criticando a recorrência dos problemas relacionados à administração pública e a falta de eficiência da administração pública, debatendo ainda a decisão liminar proferida pelo Judiciário que suspendeu os efeitos das leis municipais de janeiro de 2017, que criaram o novo quadro de servidores comissionados da administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal. Usando o espaço destinado à comunicação de liderança, de bancada, pronunciou-se o vereador Darcy Preto da Silva, elogiando o vereador César Busnello pelo manejo da ação popular que provocou o judiciário a apontar as irregularidades nas leis que instituíram os cargos de provimento em comissão do Executivo e das autarquias municipais, defendendo a necessidade de ser apresentado um novo projeto de lei para corrigir os equívocos existentes. Retomando o pequeno expediente, pronunciou-se o vereador Andrei Cossetin, manifestando preocupação com o futuro da gestão pública municipal, considerando os problemas existentes na rede de saúde e na iluminação pública, na manutenção das estradas do interior, entre outros, criticando ainda a tramitação dos projetos de lei que resultaram nas leis que instituíram os cargos em comissão do Poder Executivo. No espaço da comunicação de líder de bancada, manifestou-se o vereador Júnior Piaia, apoiando o pronunciamento do vereador Darcy Preto, que defendia a necessidade de valorizar e qualificar o trabalho desempenhado pelo Poder Legislativo, principalmente no tocante à análise dos projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo. Usando o espaço destinado à comunicação de líder de governo, fez uso da palavra o vereador Marcos Barrichello, debatendo a importância das atividades parlamentares, principalmente no que se refere à fiscalização do gestor público. Posteriormente, fez uso da palavra no espaço de comunicação de líder de bancada, o vereador Adalberto Noronha, debatendo, entre outros assuntos, a atual receptividade dos diferentes órgãos do Poder Executivo aos vereadores, porém esclarecendo que ainda há resistência em realizar ou atender as demandas solicitadas pelos parlamentares, principalmente aquelas que partem dos pertencentes aos partidos de oposição ao governo. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se os trabalhos às 20 horas e 10 minutos, do que para constar lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelo plenário, seguem assinadas pelos senhores presidente e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 14. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrário, queiram se manifestar. Está aprovada a ata número 14 por unanimidade de votos. Então passamos agora de imediato ao ofício número 7, assunto convite, aonde o senhor secretário fará a leitura.
O ofício circular número 7 de 2017, assunto convite, senhor dirigente, em atendimento à deliberação do plenário desse legislativo, que aprovou na sessão plenária ordinária do dia 24 de abril do corrente ano, proposição do vereador Adalberto de Oliveira Noronha, PT, convidamos Vossa Senhoria para participar da sessão plenária desta casa, a realizar-se no dia 2 de maio de 2017, às 10 horas, quando haverá homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras pela passagem do seu dia, comemorado anualmente em 1º de maio. Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos cordiais saudações, atenciosamente, Rubem Jagmin, secretário, Marildo Kronbauer, presidente.
Então queremos aqui cumprimentar todas as entidades representadas aqui pelo senhor Carlos Karlinski, senhor Loveral Oliveira, da Associação dos Aposentados, Dilceu Batista da Silva, do Sindicato dos Contabilistas, João Franz, do Simpro Noroeste, Neira Melo, do APMI, Sindicato, Celso, Sindicato Metalúrgico, Anelise Kuhn, Sindicato dos Servidores Municipais, Ari, do Sindicato dos Comerciários, César Amaral, da UAB, Luiz Carlos Vasconcelos, da 23ª OAB, Sadi, da Sindiáguas, a Tere Melo, do 30º Núcleo do CEPERX, e o Jean Arais, Sindicato dos Bancários, e Adriana Noronha, conselheiro fiscal da... Obrigado, vereador Adalberto. Queremos então de imediato, para fazer parte dessa sessão, a senhora Tere Melo, o senhor João Franz, o senhor Loveraldo Oliveira e o senhor Carlos Kalinski. Gostaria que os nobres colegas líderes e vereadores acompanhassem os convidados até a frente. Suspendo os trabalhos por 2 minutos. Queremos então passar a palavra ao nosso amigo João Franz, do Simpro Noroeste, para falar por 5 minutos. Está com a palavra.
Isso. Bom dia, nobres vereadores, colegas sindicalistas, trabalhadores, e o público, com certeza, todo aqui também é trabalhador. Eu, na condição de professor de História e também dirigente sindical do Simpro Noroeste, também integro a diretoria da nossa federação, a FETSUL. Então, eu gostaria... Não ensaiamos um jogral, né, pessoal? Mas, enfim, o meu trabalho nos últimos 22, 23 anos é justamente dialogar com jovens, adultos, também com adolescentes. Na década de 90 trabalhei alguns anos como professor de História do Ensino Básico e nunca deixei de abordar a importância que tem, não só para o jovem, mas especialmente para o jovem, em conhecer a sua história. Seja ela a história oficial, seja a história econômica, a história cultural, ou a história social. Em especial dentro da história social, tenho sempre feito abordagens destacado da importância de entender a organização dos trabalhadores e do trabalho. Uma vez que o recorte que quero fazer aqui, devido ao tempo que eu tenho, destaco dos nossos aproximadamente 500 anos de Brasil, dessa civilização ocidental, a importância que tem em entender que tipo de trabalhador, que modificações se deu nas políticas desses 5 séculos de história. Vale sempre destacar que nós tivemos 322 anos de colônia. Mais da metade do nosso tempo vivido hoje como Brasil, nós tivemos 322 anos de colônia. Que tipo de trabalho, que tratamento esses trabalhadores no período colonial tiveram dos seus patrões, ou seja, do Império Português. E também com a forte presença inglesa, principalmente a partir de 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Tivemos depois 60 e poucos anos de Império Brasileiro, que é uma extensão do Império Português. Todos nós conhecemos essa história. Que tratamento se deu aos trabalhadores, ainda em boa medida, ou em grande medida, escravos, ou ex-escravos, ou brancos aventureiros que aqui buscavam organizar suas vidas. No período da Velha República, que se instala em 1889, nós tivemos uma repetição das ideias escravocratas dos períodos anteriores, até as primeiras décadas do século XX, ou seja, 1830 em diante, onde a classe trabalhadora desse período, seja escravos, ex-escravos, libertos, aventureiros, brancos, índios, enfim, toda a mestiçagem que nós conhecemos que compõe a classe social brasileira, não só a menos favorecida, mas basicamente nós somos uma grande mestiçagem, que tratamento nós tivemos das autoridades? Repressão, tortura, mortes, exploração absoluta. Então não é pregar uma busca de uma vingança ou de uma justificativa de pobrezinho, mas entender o processo de quem efetivamente trabalhou no Brasil nesses 500 anos. E que tratamento a gente recebe. Eu quero então destacar ainda, eu sei que já passa rápido, 5 minutos, que nós lutamos, nós trabalhadores, num contexto amplo do Brasil. Lutamos pelo fim da escravidão, lutamos pelo reconhecimento de dignidade. Está aqui os exemplos de Canudos, de Contestado, das revoltas de Balaiada, de Praeira, mas em especial Canudos e Contestado, que aconteceu bem próximo a nós, que a grande mídia, inclusive, as elites brasileiras, fazem questão de divulgar do que se cometeu contra esses trabalhadores. Então nós lutamos no campo e na cidade. Na cidade, especialmente, destaquei esse dia aqui na praça, em 1917, nós estamos então completando 100 anos da primeira greve geral no Brasil, puxada pelas mulheres, em especial, para buscar alguns direitos trabalhistas, ou seja, jornada de trabalho definida, salário mínimo, férias, direito à gestante, olha só, direito à gestante. Buscamos isso, perdemos companheiros, as suas vidas foram perdidas nesse processo. Muitos filhos e imigrantes foram expulsos do Brasil por reivindicarem isso. Gradativamente se buscou, com a política trabalhista dos anos 30, 40, 50. Não se conquistou tudo, mas se evoluiu para uma jornada de trabalho, para um salário mínimo. A Constituição de 88 nos oferece uma redução da jornada de trabalho. Então eu quero destacar, ter esse olhar, que nós tivemos, ao longo desses 500 anos, muitas lutas, com algumas vitórias, mas sempre buscando mais e a melhoria da classe trabalhadora. E deixo também para os colegas depois fazer talvez referência para a atualidade, mas eu quero registrar só uma frase. Nós voltamos agora, em 2016, 2017, a lutar para não perder. Se historicamente nós lutamos para avançar, agora estamos lutando para não perder. Essa é a nossa condição. A busca, eu não falo só de um governo, de um nome, mas a busca de uma articulação por cima para rebaixar os direitos conquistados em 500 anos, onde muitas vidas foram necessárias para ter esses avanços. Nós estamos buscando a garantia da permanência do que se tem. Quiçá que se possa buscar um avanço, que são as 48 horas semanais, um melhoramento no salário mínimo e assim por diante. Então a nossa luta é árdua, por isso então agradeço em especial ao vereador Adalberto Noronha, o Beto, que dá essa oportunidade, dá essa voz aos representantes aqui em Juiz dos Trabalhadores, nessa casa legislativa, que é a Casa do Povo, da importância que tem nós ter esse direito de se manifestar, e a nossa indignação e a aclamação que a luta deve continuar, não só dos trabalhadores, mas de toda a sociedade brasileira, por um Brasil melhor. Obrigado.
Obrigado, João, por trazer essas palavras ao Legislativo de Viense. Quero cumprimentar também a nossa ex-vereadora Rani Simon, sinta-se sempre em casa, que você fez parte por muitos anos desse Legislativo. Então, passando agora a palavra à nossa amiga Tere Melo, da Conselho 30º Núcleo CEPEX. Esteja com a palavra.
31º Núcleo. Nós somos 42 núcleos em todo o Estado.
Correto.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, mesa, bom dia a todos os vereadores, em especial o Beto, que fez esse convite para estarmos hoje aqui. E também, né, um abraço bem apertado a todos os colegas trabalhadores, sindicalistas, defensores dos nossos direitos. Nós, Dia do Trabalhador ontem, né? Não temos, infelizmente, não temos o que comemorar. Estamos aí num momento crucial como trabalhadores, como povo brasileiro. Porque quando se retira direito dos trabalhadores, direitos daqueles que produzem, com certeza afeta todo o povo brasileiro, toda a economia. Então, é importante que a gente faça um pouco a leitura de uma conjuntura que hoje está aí posta, tanto nacional como estadualmente, para todos os trabalhadores. É um retrocesso que está acontecendo hoje em todo o nosso país e em todas as instâncias. A reforma do ensino médio, ela é nefasta. Ela traz para os dias de hoje, depois de tanta luta por qualidade na educação, nós, CEPES, um pouquinho, né, em como categoria, 72 anos, fizemos no dia 21 de abril. Sempre lutamos pela qualidade do ensino. Nós, trabalhadores em educação, eu acho que eu posso falar pelos outros colegas da educação também, a gente não briga por categoria, normalmente briga pela qualidade daquilo que se vai se pôr para a sociedade, pela qualidade da educação. E a reforma do ensino médio, ela vem terminar com essa qualidade. Ela é nefasta. Ela vem para criar mão de obra barata. Vai tirar os alunos da escola pública, que são a maioria dos estudantes desse país, da disputa de uma universidade, de uma vaga numa universidade, ou da disputa de uma boa vaga de trabalho, de um bom posto de trabalho. Os nossos alunos não terão como competir com escolas privadas. Então, esta reforma, para nós, ela é terrível. E, da mesma forma, vem aí a reforma trabalhista penalizar os trabalhadores, para que os trabalhadores paguem a conta de algo que não fomos nós que criamos. Como dizia o João, né? Em 1911, mulheres foram queimadas para terem, porque brigavam por direitos dentro do seu posto de trabalho, principalmente a questão da jornada de trabalho. E hoje estamos retrocedendo aquele tempo. Novamente voltamos. 12 horas de trabalho com apenas uma hora de intervalo, e à mercê do horário que o patrão acha que pode fazer o intervalo, com férias parceladas, é terrível. Então, precisamos realmente fazer esta avaliação. Não podemos simplesmente ficar, né, na leitura do macro. Nós precisamos fazer uma avaliação bem profunda. Nós precisamos defender, acima de tudo, o trabalho digno. É a dignidade dos nossos trabalhadores. E a reforma da Previdência, para nós, aí é um fecho da calamidade das reformas que esse governo apresenta. Porque é o trabalhador pagar, 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 e nada de troca, nada vem em volta. Né? Vamos ter uma aposentadoria como um desejo eterno. E isso é muito complicado. Como é que nós, principalmente da educação, vamos motivar os alunos a estudar? Para quê? Vão trabalhar, trabalhar, trabalhar e não vão ter nada à sua frente como futuro. É o futuro das gerações que estão em jogo. É dos nossos filhos, é dos adolescentes. Se fala tanto que a juventude é o futuro, nós estamos terminando com o futuro. Por isso, não temos o direito de ficarmos calados e de não irmos para as ruas defender esse futuro. Aqui, a nível de Estado, o governo estadual é mais ou menos um espelho do que se tem a nível nacional. Retira direitos, direitos, direitos e nada em troca para a população. Nos preocupa muito o decreto do governador de 25 de agosto de 2016, onde implanta as OSs na educação, as organizações sociais. Isto é a última pá de cal na qualidade do ensino. É para enterrar o nosso ensino público. O governo alega ser para economizar, mas não vai economizar. Esta regulamentação aqui deixa claro, é colocar dinheiro na mão dos empresários da educação e retirar a qualidade, tornando mais pobre ainda a educação do nosso Estado. E é, novamente, os filhos dos trabalhadores, o aluno da escola pública que vai ser penalizado. E nós precisamos, em cima disso, lutar. Não dá para ficar de braços cruzados. O governo este governo do Estado reclama tanto de falta de dinheiro, mas arrecadou muito mais com o aumento de impostos. Não está pagando a dívida pública. Vendeu a folha de pagamento ao Banrisul. Retirou muito mais dinheiro das contas judiciais. Não está pagando precatórios, não está pagando RPVs. E onde está o dinheiro? Penaliza os trabalhadores com salários parcelados, com 13º parcelado, que há muitos anos não se via isso nesse Estado. Eu não sei se algum governo parcelou 13º como esse está fazendo. Isso é penalizar os trabalhadores, aqueles que realmente prestam serviço para a população. Porque é só no executivo, é só naqueles que prestam serviço para a população. Penaliza todo o povo gaúcho. Agora, eu acredito que vocês, vereadores, são a ponte para que isto possa ser mudado. Eu acredito no Legislativo. E, com certeza, vocês são a ponte com aqueles que hoje estão no Congresso fazendo estas barbárias. Porque não tem outra palavra. Essas reformas são barbárias. Por isso, a gente agradece o espaço de estar aqui. E peço mais uma vez que vocês sejam parceiros na luta para que essas barbáries não aconteçam e que para nosso futuro nós não tenhamos que prestar contas de cabeça baixa para os nossos adolescentes. Muito obrigada.
Obrigado, Tere. Passamos então agora ao nosso amigo líder dos aposentados, Leobral de Oliveira, está com a palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, em primeiro lugar, eu quero agradecer aos componentes desta casa que nos concederam este momento para que as lideranças aqui presentes, na qual eu, como aposentado, me honro em fazer parte desse grupo de trabalho. Quero também estender meus parabéns ao ABRE, que está aqui presente, prestigiando a cada um dos líderes dos trabalhadores aqui hoje nesta casa. Senhor presidente, senhores vereadores, eu, na qualidade de aposentado, esta luta que se abre, independentemente de partido político, é o que nós dá força para lutar. Porque aqui nesta casa nós temos representantes de vários partidos políticos, meu caro doutor. E a nossa luta, a nossa bandeira, é a bandeira de trabalhar contra a injustiça. Vocês sabem. Eu tenho a minha cor partidária. Mas lá na associação, senhor presidente, senhores vereadores, não se discute bandeira de partido. Se discute o momento político do Brasil, sim. E se discute político, meu caro Busnello e vereadores aqui presentes. É as injustiças que está querendo, que os governantes estão querendo empurrar para o lombo do trabalhador. E nós, com a nossa experiência de vida, nós não aceitamos isso aí. Para nós, é um momento muito significativo, meus caros companheiros. E aqui nesta casa, nós temos, pela primeira vez na história de Juiz, vereadores que são sócios da associação e representam os Cabeça Branca. Assim como nós contamos com o apoio de todos os vereadores, dos 15 vereadores, Porque vocês, vereador, desculpe eu dizer vocês, são os representantes desta comunidade de Juí. Meu caro Karlinski, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ele está emanado nesta luta. Por quê? Porque os governos que vêm se sucedendo, de mandato a mandato, não estão olhando para o trabalhador. E é esta a nossa revolta. E queremos deixar bem claro que esses líderes que estão sentados aqui, eles não vieram para brincadeira. Nós viemos para lutar e tentar ajudar a nossa comunidade. Porque, meu caro presidente e senhores vereadores, se o trabalhador for reconhecido, o comércio de Juí, a indústria de Juí, o município de Juí crescerá. Porque quem produz é quem bota o dinheiro no caixa público, meu caro, os vereadores. Por isso, nós estamos aqui. E confiamos que essas reformas que vêm de cima para baixo, sem perguntar, sem consultar a comunidade, nós não podemos aceitar. E ela vai começar a se desmontar, meus caros vereadores e representantes, aqui, na próxima semana. Nós estamos enjoados de dizer que a Previdência Social não é deficitária. E com a CPI da Previdência que está se instalando no Senado, vai trazer a realidade, meu caro presidente, senhores vereadores. É só o governo deixar de meter a mão no dinheiro que não é dele. O dinheiro dos trabalhadores. Cobrar os devedores da Previdência. Não isentar bancos, como foi isentado há poucos dias o Banco Itaú com 25 milhões. Isso é dinheiro do povo. E quero parabenizar esta casa, porque no dia 28 fechou as portas. E eu saí desta luta satisfeito, porque foi um manifesto demonstrando que nós somos ijuiense e somos trabalhadores. Não houve um incidente nesse nosso manifesto aqui em Juí. Não houve quebra-quebra, porque o comerciante é uma vítima desse sistema e não está se dando por conta. Eu agradeço e dizer para vocês, senhor presidente, senhores vereadores, esse grupo que está aqui, ele vai continuar trabalhando sim. E nós, o nosso interesse é de fazer com que esta casa tenha um alicerce nas bases da população ijuiense, porque vocês nos representam aqui nesta casa. E essa vai ser a luta. Eu digo para vocês, apesar dos meus 76 anos, eu me sinto revigorado para esta luta, meu caro vereador Piaia, Beto, todos aqui, que esses dois vereadores fazem parte desse grupo, sempre estão presentes. E nós queremos que os 15 vereadores façam parte deste grupo, porque este grupo não vai ter cor partidária. Este grupo é um grupo de luta em defesa dos trabalhadores. O meu muito obrigado. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir, e que senhores vereadores olhem para o trabalhador, porque é esse trabalhador que colocaram vocês aqui. Muito obrigado.
Obrigado, Lameral. Chamamos então agora senhor Carlos Karlinski, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ijuí. Está com a palavra, senhor Carlos Kalinski.
Eu gostaria de fazer uma saudação especial aos vereadores, aos proponentes, a deferência também dos colegas dirigentes sindicais, para que nós quatro fizéssemos a manifestação em nome de todos, desse conjunto. Eu diria que 1º de maio tem várias datas, mas 1º de maio é um dia importante, inclusive, de reflexão. Eu diria que o planeta está nas nossas mãos, mas, eu já tenho dito, ele tem 7,2 bilhões de seres humanos. Se nós olhar por um ponto de vista, seja visto 7,2 bilhões de problemas. Se nós olhar por outro lado, pode ser 7,2 bilhões de soluções. Várias coisas a gente pensa. Vou falar, em 2008, numa conferência em São Paulo, veio um intelectual russo, e aí na fala dele ele disse que a humanidade tem 3 dívidas com a União Soviética. Primeiro, ter combatido Hitler, o nazismo, ajudado a ter civilizado o capitalismo e ter ensinado às esquerdas do mundo de como não se faz algumas coisas. Estou colocando isso para a gente fazer uma reflexão nesse sentido. Mas eu vou pegar essa questão da civilização do capitalismo. O quanto a Guerra Fria ajudou a classe trabalhadora no sentido da busca de conquistas. Se nós olhar o nosso segmento rural, agricultura familiar, pela mobilização e pela organização, em 1980, foi uma década que fizemos grandes ações, culminou na Constituição de 88, os agricultores se aposentavam com meio salário mínimo, 65 anos, o homem ou chefe de unidade familiar. Então, para nós, a questão dos benefícios previdenciários que se consolidaram em 92, PRONAF em 95, foi, digamos, uma redenção, uma injustiça que se cometeu, principalmente com as mulheres trabalhadoras rurais. E aí a importância da mobilização e da organização. Mesmo num sistema capitalista, selvagem, nós conseguimos, digamos assim, corrigir essa injustiça com relação ao pessoal, ao povo do meio rural. Então, aposentadoria aos homens, às mulheres, 60 anos homens, 55 anos mulheres. Antes era meio salário mínimo, passou a ser salário mínimo integral, inclusive com o 13º, ou gratificação natalina ali. Então, pela organização, e aí eu coloco essa questão da civilização do capitalismo. A reforma trabalhista tem vários aspectos, mas um deles é fragilizar a organização sindical. E o movimento sindical, unido, organizado, não é baderneiro, mas ele faz o contraponto para que se construa uma sociedade mais justa, mais humana, mais igualitária. Infelizmente, muitas vezes, quando tem a maioria com facilidade, se aprova algumas questões que nós não vamos ter a dimensão, pelo menos a curto prazo, das consequências disso. Nós vamos correndo o risco de partir para certos países por aí, onde o trabalhador simplesmente é um objeto e não alguém cidadão, sujeito da sua história. Então, acho que a importância que tem, nós lutamos mais de uma década para conseguir os benefícios previdenciários. Agora, em questão de 6 meses, 1 ano, se quer retirar uma grande parte daquilo que foi a nossa conquista. Então, é um momento para a gente fazer a reflexão. Falava com o Júnior, nós precisamos estudar, entender um pouco melhor essa sociedade. Eu lia um livro, me trouxe uma preocupação, porque nós temos hoje uma grande confusão nas nossas cabeças. A gente não sabe mais em quem acreditar, o que, que é verdadeiro. É bom que tenha muito acesso à informação, mas, por outro lado, filtrar o que é certo e o que é errado. E aí o convite a todos nós, que eu acho assim, coloquei a sociedade e o planeta está nas nossas mãos. O mundo, esse planeta, tem riqueza suficiente para a gente viver com qualidade de vida, tranquilamente. Só que precisa fazer alguns ajustes. Não entro na questão agrária, mas o Brasil é um dos países com a maior concentração de terra do mundo. Hoje está se discutindo vender terra para estrangeiros. Nós temos um monte de contradições dentro dessa lógica, desse sistema que está aí. Mas assim, com maturidade, com estudo, com reflexão, nós temos essa causa comum, desde da distribuição da renda, a questão ambiental, a produção de alimentos que está aí, nós podemos ter quase que o paraíso aqui. Riqueza, condições para isso, tecnologia nós temos. É preciso que a gente sente. E acho que assim, a nossa mobilização aqui em Juiz, dia 28, foi boa, foi marcante. Não tem como chamar a atenção da sociedade sem prejudicar algum setor da sociedade. Mas infelizmente precisamos fazer isso, mas o que nós queremos é construir uma relação mais uniforme, mais equilibrada nessa sociedade tem. Então eu agradeço aos vereadores que tiveram a iniciativa, e que bom que a gente tenha momentos dessa natureza para que se caminhe nesse aspecto da construção de uma sociedade melhor, que nós temos condições de viver, de conviver, e como irmãos precisamos reconstruir solidariedade. Nós temos hoje um individualismo que se acentua nos seres humanos, mas estamos juntos nessa luta. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado, senhor Carlos Karlinski. Passamos então a palavra ao nobre colega vereador Alberto Noronha para fazer suas considerações. Posteriormente, se tem mais vereadores que queiram falar, a gente passará a palavra também para que faça suas considerações.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, lideranças, representantes aqui dos trabalhadores, trabalhadoras do município de Juí, também a imprensa que acompanha nossos trabalhos. Olha, a nossa casa, ela já tomou posição, tanto no que se refere à reforma trabalhista como à reforma da Previdência, manifestando publicamente, encaminhando uma moção às lideranças representantes aqui do nosso Estado junto ao Congresso Nacional. Sabemos que é uma iniciativa importante, mas precisamos avançar um pouco mais. Nessa linha que foi a iniciativa também desse convite para que a representação sindical dos trabalhadores e trabalhadoras pudesse estar presente hoje aqui, fazendo uma reflexão com todos nós sobre a questão do dia do trabalhador, da trabalhadora, mas principalmente a conjuntura atual, o momento que nós vivemos. A demonstração do que aconteceu na sexta-feira no Brasil inteiro, apesar de que os grandes veículos de comunicação escondem, ou divulgam também de uma forma, dando uma interpretação equivocada, tentando transmitir para a população realmente aquilo que não foi o objeto de fato da manifestação. Mas sabemos de que há muito tempo São Paulo não era paralisada, Rio de Janeiro não era paralisado, Porto Alegre não era paralisado. Isto não é pouca coisa, diante do cenário que nós estamos vivendo. Em Juí, senhor presidente, foi notícia a nível estadual. Por óbvio que não foi na RBS nem no Zero Hora. Agora, dentro dos meios de comunicação que nós temos hoje, que avançaram bastante, e Juí foi referência, sim, à manifestação no sentido da organização e da articulação aqui feita. Manifestando a colmeia do trabalho que não concorda com a retirada de direitos do povo trabalhador. Infelizmente, para alguns, entendem que reduzir os direitos do trabalhador para manter o seu ganho ou para aumentar ainda mais a sua renda, aumentar ainda mais seu patrimônio, em detrimento do trabalho de alguns. Que o Carlinhos fazia referência aqui, de que temos um país rico, temos abundância, agora ele é mal distribuído. Nem todos têm acesso às questões básicas. Por exemplo, na área da saúde, na área da educação. Quantos dos trabalhadores, por exemplo, têm acesso a fazer uma universidade, a ter um curso superior? Então, poderíamos aqui discorrer muitos exemplos, muitas referências nesse sentido, mas que não é o caso, mas sim a iniciativa dessa casa foi nessa linha. E é importante, sim, nós reforçar também a decisão, e por iniciativa do nosso presidente, quero parabenizar, vereador Mutri, se me permite chamá-lo assim, de decretar o ponto facultativo na sexta-feira, de apoio à greve geral que aconteceu na sexta. Porque aqui está uma representação significativa do movimento social e sindical do município de Juí. Tem outros que não estão aqui, mas que também estão junto nessa organização. Está aqui a representação da UAB, ao qual nós também estendemos o convite. E se essas reformas forem aprovadas, o principal prejudicado é o trabalhador. E o trabalhador mora onde? Mora lá no bairro. Mora onde? Mora no interior, na área rural. É esses que vão ser os prejudicados. Então, o envolvimento das entidades nesse sentido é muito importante. Nós já tivemos aprovação no ano passado da PEC 55 no Senado, que era 241 anterior na Câmara dos Deputados, que nós vamos sentir os reflexos, sim, logo ali adiante, do congelamento dos investimentos, dos repasses na área da saúde, da educação, da segurança, porque depois quem é que vai bater lá no postinho do bairro? É quem mora no bairro. Quem é que vai bater lá no posto de saúde que atende o agricultor? É o pequeno agricultor, porque o grande, o rico, ele vai e resolve por conta própria, tiver que pagar um exame, pagar uma consulta, ele assim o faz. Então nós vamos sentir muitos reflexos. Se acontecer, e nós já alertávamos isso na última sessão, pelo trâmite que tinha, que provavelmente na quarta-feira poderia ser votada e aprovada a reforma trabalhista na Câmara. E assim aconteceu, por iniciativa do governo de agilizar esse processo, agora está no Senado. Sabemos que esse governo tem a maioria na base no Congresso. Agora, não é o governo em si que tem a maioria. É o que essa maioria desses parlamentares representam. Que interesse eles têm ou que interesse eles defendem. Que não é uma questão do governo. É uma questão de concepção de sociedade, de fato, que esses parlamentares defendem. É uma concepção de exclusão. Se essas reformas forem aprovadas, nada mais é do que confirmar uma concepção de sociedade de exclusão do trabalhador, e nós vamos voltar à escravidão de algumas formas que inclusive ainda não foi abolida totalmente na prática, mas cada vez mais nós vamos retornar para esse processo de precarização de fato do trabalho. E isso não é só a nível federal, isso já está acontecendo aqui no Estado, nas medidas que o governo Sartori tem tomado também. Além das questões das privatizações, é um alinhamento, inclusive, com o governo federal, aí sim é uma decisão de governo. Que agora, para a regularização da dívida, como se fosse resolver os problemas do Estado, mas na verdade é só postergar para daqui a 3 anos, exigindo algumas ações aqui do governo do Estado, mas na verdade coincidindo com o que pensa o atual governo do Estado, que é de privatização de alguns setores, inclusive. Então, senhor presidente, quero aqui agradecer a essa casa também por ter aprovado esse convite, agradecer as lideranças que aqui estão presentes participando, e que de fato é um momento de muita luta que nós vivemos, de muita luta para tentar manter os direitos que nós já conquistamos há muito tempo. Direitos conquistados, vereador Darcy Preto, lá na época de Getúlio Vargas, e que agora estão querendo ser destruídos. Então, infelizmente, nós tivemos, já em outros momentos, lideranças políticas, inclusive aqui do nosso município, chamando atos, mobilizando atos contra a corrupção. Hoje, a gente não vê mais essas lideranças se manifestarem, se colocarem de fato no contraponto, fazendo carreata, caminhadas e outras questões. E olha o que é a corrupção hoje nesse governo. Lembro, inclusive, infelizmente o vereador Ricardo não está aqui, mas não é por isso que eu não iria colocar se ele estivesse, por problemas de saúde não está presente hoje. Eu lembro, inclusive, que havia manifestações dele de liderança aqui do PMDB dizendo: não, o nosso PMDB do Estado aqui não concorda com esse governo do Lula, da Dilma, nós não fazemos, não participamos. Pois um dos principais lideranças do PMDB aqui do Estado, ministro da Casa Civil, principal liderança, inclusive, do governo em composição, está envolvido. A gente não vê manifestação, não houve agregação, de fato. Então, eu acho que é isso, pessoal. Na nossa opinião, para além de manifestações que nós tivemos aqui na nossa casa, nós precisamos aderir mais, sim. Aderir, participar e efetivamente cobrar dos nossos representantes de que nós não aceitamos, não queremos e não vai passar essa reforma trabalhista e nem a reforma da Previdência. Porque a questão da reforma da Previdência, se passar a reforma trabalhista, ela já está prejudicada. Porque ardilosamente o governo, com a sua base, lançou a reforma da Previdência, chamou a atenção de toda a sociedade e, de uma forma muito rápida, jogou a reforma trabalhista para a pauta. Tanto é de que foi aprovado o pedido de regime de urgência, foi aprovado já na comissão na quarta pela manhã e depois à noite já foi votado no mesmo dia. Porque sabem que, se passar a reforma trabalhista, inviabiliza a previdência social aqui no nosso país também. Então, essa é a estratégia. Passando a reforma trabalhista, inviabiliza a questão da previdência. Então, muito obrigado a todos aqui que compareceram e que nós consigamos, sim, nos unir, nos refazer e motivar para a boa luta em defesa dos nossos direitos.
Com a palavra, vereador, nobre colega vereador João Monteiro, da bancada do PDT.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Alexandra, não poderia deixar de usar essa tribuna para elogiar esta casa, senhor presidente, por a iniciativa de sexta-feira fechar a casa aqui para participar dessa greve. E outra, elogiar o pessoal da coordenadoria aí do sindicato, aposentados, professores, pela organização que transcorreu esse ato de sexta-feira e os outros também, da forma que foi feito, sem prejudicar lojistas, firmas, trânsito, um protesto pacífico, ordeiro, que é assim que nós temos que mostrar para as cidades vizinhas, que não é o que a gente assiste no ligar a televisão. É baderna, é protestos meio até quente demais, né? Isso chama atenção, mas dá outra impressão. Da forma que Juí faz os seus protestos, eu tenho que elogiar pelos líderes que comandem. Porque se tem um líder que comanda pela coisa errada, vai acontecer tudo errado. Os líderes que têm que definir o que é certo e o que é errado. Eu participei de todos e tenho que elogiar vocês. que estão representando essas categorias aí. Quero agradecer também a participação das entidades outras que não estão se fazendo presentes aí e que vestirem a camisa e estão à luta. Aqui presente a UAB, né? João Fontoura aí, que é presidente, a Rosane Simon, né, que é nossa colega aí, né, que está na luta também, e os demais, e a comunidade que está nos assistindo aí. Então era isso, né? E que continue assim, cidade de Juí sendo olhada de outra forma. Não com badernas, não com queimas de pneu, quebrar vidraça, isso aí não leva a nada. Isso aí tem outro tipo de visão. Eu, no meu ver, é isso. E Juí, sexta-feira, tinha fumaça, mas era para assar o seu cachorro quente, para servir um bom lanche de meio-dia lá, que eu não pude ficar porque eu tinha outro compromisso, mas aquele cheiro de linguiçinha assada lá, aquilo lá, chamava o pessoal para continuar na greve. E o que aconteceu? Aquele protesto na BR-285 ali, sem causar transtorno, eu participei também. Olha, tem que elogiar quem estava na frente, quem estava puxando o carro-chefe e os demais que participaram, os agricultores, professores, sindicalistas, de todas as lojas, que os patrões abrirem espaço para os funcionários participar, e aqueles que não deixaram essa vez, eu acredito que se acontecer de novo, eles vão liberar o povo, porque eles sentirem, né? Porque o comércio estava vazio. Então, assim, ó, não adianta segurar o funcionário e não vender nada, não se ter lucro. Então, você fecha aquele dia e negocia e dá um bom suporte para quem está fazendo esse ato e vai beneficiar nós todos, né? Porque isso aí, que nem disse o nosso jovem de cabelo branco, ali, o Soloveral, né? Isso aí não atinge só nós, vai atingir desde os que estão nascendo e até os que não se aposentarem ainda, e mesmo a esses que estão aposentados também. Porque não esqueçam, né? Quem tem duas aposentadorias, de repente vai perder uma, vai ter que optar por uma só. Então, assim, esses benefícios aí vai acabar atingindo toda a nossa, desde o início até o final da sua vida. Então era isso, eu queria deixar registrado, senhor presidente, e elogiar pela sua iniciativa de sexta-feira de nós fechar essa casa. Eu muito obrigado.
Obrigado, João. Dizer que a iniciativa sempre tem um conjunto aonde nós acatamos, não é só nós que decidimos. Eu tenho que agradecer a todos os vereadores que também apoiaram essa ideia de nós termos esse ponto facultativo. Era o mínimo que nós poderíamos fazer para ajudar a essa manifestação. Eu passo a palavra, então, de imediato ao nobre colega vereador César Busnello, da bancada do PSB.
Quero saudar na pessoa do sindicalista Carlinhos, que todas as lideranças que aqui se encontram, os sindicatos, lideranças da comunidade, da UAB, vereadores, vereadoras, imprensa. Senhores, eu acho que eu ouvi atentamente a fala de todos que me antecederam aqui na tribuna, e quero dizer que nosso país e o mundo, e não sou aqui um intelectual da área sociológica, mas não precisa ser isto para ter a leitura do que está acontecendo. Nosso país e o mundo está num momento histórico de retrocesso, de muito retrocesso. Não é só aqui no Brasil, O mundo todo, praticamente toda a Europa, está, como se diz aqui, não é no sentido, mas está endireitando, está vivendo um conservadorismo que há muito tempo não se notava. Isso é momentos históricos, isso são ciclos, onde os espaços daqueles conservadores assumem e os progressistas ou os lutadores pelos direitos sociais acabam em algum momento se curvando ou perdendo espaço. Isso é cíclico no mundo. Então, são momentos históricos, nós estamos vivendo muito difícil, e eu gostei muito da fala do Karlinski, por isso que eu citei, não desprezando os demais, que nós temos que fazer uma reflexão. E não estou aqui culpando o A ou B, é os partidos políticos do país, principalmente os de esquerda, do qual eu faço parte. Do qual eu faço parte. E tenho críticas do meu partido, internamente do meu partido. Faço críticas internas, só que sou. Eu, aqui em Juí, o Jefferson e mais as lideranças que estão aí, o Gerais e outros colegas, a gente faz essa leitura, essa crítica interna. Mas, infelizmente, os partidos políticos estão vivendo uma crise muito grande e é preciso fazer uma reforma política nesse país séria, rigorosa. E eu estou dizendo que os partidos de esquerda têm que fazer uma releitura, uma reflexão, Karlinski. Porque nós, de um modo ou de outro, e não culpando aqui A ou B, deixamos espaço para que isso acontecesse. Contribuímos para que isso acontecesse. O que vem acontecendo. Por erros, por prepotência, por arrogância, muitas vezes por falta de diálogo, às vezes por querer tratorar, passar por cima e perdendo a base lá embaixo, as bases. E todos os partidos estão vivendo isso. E me desculpe aqui quem defende um Bolsonaro, que está aqui dentro, para dar respaldo. Nós estamos chegando no momento que estamos dando respaldo para o Bolsonaro, cara, que está no segundo, está no segundo patamar ali para ser presidente, está em segundo colocado. Com todo respeito, sabe, por que isso? Porque nós, e a gente cansa de falar isso aqui na tribuna, a Câmara de Vereadores de Juí, ela tem uma leitura, a gente cansa de falar. Nós estamos desacreditados, a classe política no país está desacreditada, lamentavelmente, a gente está falando aqui porque tem esse dever de falar. Por quê? Porque é corrupção em todos os níveis, gente. Em todos os níveis. E isso acaba enfraquecendo. E eu dizia, porque já foi dito isso, a esquerda não pode pecar, não pode errar. Mas isso não nos impede, independentemente, e é isso que eu ouvia a colega do sindicato dos professores falar, de cada um de nós, cidadãos do bem e que quer um país melhor, lutar por isso, independentemente do partido. Eu luto, eu sei que tem gente do meu partido que está do lado de lá, mas eu luto o contrário a isso. Nos meus espaços que eu estou em sala de aula, onde eu estou com meus alunos, eu discuto política, deixo eles falar, eu falo. A gente tem que construir essa linha, esta organização, para que vença a questão do bem. Vou dizer para vocês uma coisa, assim, ó, é um retrocesso sem precedentes, porque não é razoável, não é aceitável que um país que nem o nosso, que não tem políticas públicas adequadas, como segurança, nós estamos aqui em Juiz discutindo segurança pública, que não é a nossa competência. Discutir segurança pública no município, isso é competência dos estados e da União. Nós estamos aqui, essa semana vai para Porto Alegre,
o representante da nossa comissão, que é o Darcy, para sensibilizar a questão de segurança pública, gente, que não é atributo dos municípios. Saúde. Saúde, estão querendo desmanter, ou melhor, terminar com o SUS. Querem terminar com o SUS, que foi criado lá na Constituição Federal de 88, que foi um grande avanço e exemplo para outros países. As cirurgias de maior complexidade, aqui tem área profissionais da saúde que podem me corroborar ou reforçar ou me corrigir. As cirurgias de grande complexidade só são feitas pelo SUS. Tem plano de saúde que cobre com uma fortuna. O trabalhador vai fazer uma cirurgia de grande complexidade, que jeito? Quer dizer, educação. Essas bandeiras históricas, políticas públicas históricas que a gente luta, nós estamos, infelizmente, lamentavelmente, tirando do trabalhador. E agora vem essa reforma trabalhista, que o cidadão, e eu sou advogado e eu atuo na área trabalhista para o empregado, vai lá na Justiça do Trabalho. Não dá para generalizar que todo empregado não vale nada, não é assim não. É um que outro que vai lá, é uma excepcionalidade. Vai lá no direito que era de 10, ele sai de lá com 2 ou 3 mil. Perdeu o direito já, muito, não o empregador pequeno, pequeno empresário, microempresário. Os grandes vão lá na Justiça do Trabalho, que devia 10 mil, que eram os direitos reais do empregado, sai lá com um acordo, porque ele tem que manter a família, piaia, com 2,5, 3. E ainda dizem que o empregado é o culpado pela situação do país. O operário, o trabalhador. E tem assim, eu fiquei triste, porque eu tive aqui, quero registrar. Tive no primeiro movimento contra a corrupção, eu fui, nosso partido foi lá. E tive agora no trabalhador. Eu vou, e vou onde eu acho que eu tenho que ir e defender minhas convicções. Cara, eu vejo pequenos empresários aqui de Juiz, médios e grandes empresários, achando que isso aqui vai atingir eles, da reforma trabalhista ou da Previdência. Que ele que vai... Claro que vai atingir. O trabalhador não vai ter dinheiro, renda para se manter em casa, para comprar roupa para o filho, para movimentar o comércio, que é um efeito dominó. Aí ele vai falir também. Só que ele está no polo inverso da situação. Ele não tem a consciência que aquela leitura que ele está tendo é para ele fechar, e ao invés de acompanhar o movimento. Porque isso é um peso e contrapeso. O trabalhador tem que ganhar bem, já alguns, né, que me antecederam aqui falavam, para ele ter poder de compra, para ir no mercado, para ir no bar da esquina, para ir tirar uma férias, para viajar, para ir para não sei para onde. Senão ele não vai movimentar o comércio, é feito dominó isso aqui. Isso aqui não precisa ser nem economista para ter essa leitura. Quanto mais é pisoteado o trabalhador, escravizado, é óbvio, vai fechar, vai ficar só as grandes corporações. E o que me assusta e me entristece, Dalla Rosa, é que pequenos empresários não têm essa consciência que isso que está acontecendo vai atingir ele, e ele está no lado inverso da situação. Fazendo discurso nas redes sociais, eu já nem estou respondendo mais. Eu estou que nem o Big Brother, no sentido de excluir. O cara falou e veio com pedra comigo, eu só excluo. Não quer conversar num ambiente sadio da discussão. Veio com palavras de baixo calão, eu deleto. Excluo ele. Tchum, aquilo é legal, porque daí tu exclui. Porque ele não quer me ouvir, né? Ele não quer me ouvir. Porque a democracia, tu tem que ouvir o outro lado. Ou me ouve, que daí vamos discutir. Então, assim, ó, a terceirização, aí vem, vocês vão ver a palavra pior que vai ser para o empregado. É a pejotização. A pejotização, sabe o que é? Eu já tive 5 reclamatórias contra uma empresa que agora não está mais aí, que ela contratou o Busnello, que era colocador de parquê ou de lajota, e fez o Busnello abrir uma empresa no nome dele, Busnello Lajotas, por exemplo. Aí o que que acontece? Isso se chama pejotização. Ela é a empresa maior e faz você abrir uma empresa e contrata funcionários, essa empresa aberta pelo Busnello Lajotas, isso se chama pejotização, para ela fraudar a legislação trabalhista. Se isso acontecia com a CLT vigente estabelecendo, tu imagina agora com a derrubada desse direito. O que que acontece? O trabalhador contratou 5 ou 6 trabalhadores para ajudar ele, e daí, claro, o empregador ou o fraudador direto não precisava pagar direito trabalhista pro cara. Ficou tudo responsável esse, entre aspas aqui, Busnello Lajotas, por exemplo. Essa é a pejotização. Abre uma empresa dentro da empresa maior, o empregador ou esse da grande corporação obriga que você abra uma empresa. Para terminar, para não me estender muito. Então, quero dizer para vocês, senhores, que é preocupante, é lamentável, mas eu tenho uma palavra que eu gosto sempre que um amigo me fala de, seguidamente, que é: resistiremos até onde nós puder, nós vamos resistir. E o nosso partido, eu faço uma crítica interna no partido, quando a gente pode fazer, já está começando a penalizar, vamos ver se vai até o fim mesmo, aqueles deputados que estão votando contrário ao trabalhador, contrário ao aposentado. Porque aqui no Rio Grande do Sul, quero deixar registrado para alguns menos informados, os deputados federais Heitor Xu e o Stedley estão do lado do trabalhador e do aposentado. Aliás, toda a bancada do PSB do Rio Grande do Sul, todos os deputados do partido, está nessa linha. Está nessa linha. Agora, eu quero dizer uma coisa para nós. Os partidos de esquerda pecaram, tem que fazer essa reflexão. E quando eles pecam, tomara que não, nós vamos demorar muito para assumir o poder de novo. Tomara que não. Tomara que eu esteja equivocado na minha leitura. Tomara que não. Nós vamos lutando. Vamos seguindo a luta aí. Era isso, muito obrigado.
Quer que eu faça aqui para você? Então, passamos a palavra ao nobre colega vereador Júnior Piaia, do partido PCdoB. Só queria aos nobres colegas que se atenham à matéria, ao convite sobre o que, que era, e para que sejam mais ágil nas suas considerações, porque o tempo está avançando e nós temos toda a pauta ainda da sessão.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Alexandra, convidados sindicalistas do Movimento Popular, o João, a Tere, o Leveral, o Carlinski, que representam os demais entidades sindicais, cujo algumas lideranças estão aqui, né, representando essas entidades. Eu não vou fazer uma análise de conjuntura que nem fez o vereador César, prometo que vou ser bem rápido, porque eu acho que o que se trata aqui é apenas da gente reverenciar e agradecer, eu quero dizer isso de forma muito sincera, a todos os sindicalistas, representantes de entidades do movimento popular, que fizeram parte, organizaram e deram consequência ao que precedeu ao dia 1º de maio, que foi o dia 28, né, que foi a nossa greve geral, puxada por 9 centrais sindicais e apoiada por inúmeras outras entidades religiosas, inclusive, né, e demais entidades da sociedade brasileira, e que resultou nesse ato belíssimo, expressivo, que nós tivemos em todo o país, a despeito da falta de cobertura da imprensa, né, da divulgação disso nos grandes meios de comunicação. Eu quero dizer que estranharia se eles cobrissem, com sinceridade, estranharia muito se houvesse uma divulgação, porque, na verdade, essa grande imprensa está muito mais afeita a cobrir os atos do Pato Amarelo, né? mas as consequências de quem vai pagar o pato amarelo, que são os trabalhadores, concretamente, eles não têm afeição. E na história, o professor João colocou muito bem a luta do povo, do trabalhador, eles nunca tiveram afeição a cobrir aquilo que foi a luta histórica dos trabalhadores. Mesmo o 1º de maio, que foi comemorado ontem, ou reverenciado no dia de ontem, não foi uma data que foi concedida aos trabalhadores em reconhecimento ao seu altruísmo, ao seu desprendimento na construção da vida da sociedade. É uma conquista de muitas lutas árduas que os trabalhadores empregaram ao longo da sua existência, e aqui não é demais a gente só recordar um pouquinho, professor João. No início do capitalismo, século XVIII, né, os trabalhadores faziam jornadas de 18 a 20 horas diárias, em condições insalubres. As crianças trabalhavam em condições absolutamente desumanas. E elas não conquistaram gradativamente direitos como nós temos hoje, de forma tranquila. Isso foi luta, muita gente morreu. A vida dos trabalhadores, em média, nesse período, era menos de 40 anos de idade. Hoje nós já podemos chegar a uma média de idade um pouco maior, mas fruto dessa luta. Então não há nenhuma novidade nesse processo. Então, por fim, eu apenas quero dizer que essa construção grandiosa, que alguns podem estar menosprezando, a imprensa pode menosprezar, mas nos ouvidos do governo, nos ouvidos dos deputados, certamente este som ainda deve estar batendo. Certamente ainda está batendo. E isso vai ter efeitos na sociedade. Vai ter efeitos, inclusive, em relação aos temas em debate, que é a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, vereador Busnello. Não acredito que, por mais comprometido com um lado só, como muitos são, inclusive o nosso presidente, porque ele é fruto de uma manobra para exatamente representar esses interesses. Eu não acredito que isso que nós fizemos, os trabalhadores brasileiros fizeram e produziram nesta que foi a maior greve dos últimos 40 anos, vai passar insensível. Então eu quero dizer que teve um ingrediente fundamental para isso, e aqui uma reflexão para nós, trabalhadores e líderes sindicais. Um dos motivos fundamentais do êxito foi a capacidade que tiveram os trabalhadores de, apesar das suas divergências e interpretações, presidente Kardinsky, que existem, inclusive da interpretação dos fatos da história, interpretação das questões, mas eles tiveram, nesse momento, concretamente, a capacidade de compreender que o que está em jogo a partir das reformas é nocivo a todos. Para a força sindical, para a CTB, para a CUT, para os trabalhadores, inclusive para o pequeno empresário, como dizia o vereador Busnello. E isso produziu um movimento de consenso e de capacidade de tolerância para trazer, além das lideranças, que era o que vinha acontecendo até pouco tempo, para espalhar isso também para o povo, porque eles perceberam um convite sincero da sociedade para fazer a luta, independente de quem apoiou o impeachment, não apoiou, mas que nesse momento que pode ter apoiado, e eu dizia, é hora de somar. E aqui o apelo final aos vereadores dessa casa que têm ascendência, têm relação com deputados que ainda não compreenderam, que é o momento de nós aqui também fazer a nossa pressão. Porque eu quero só fazer uma reflexão rápida para encerrar, presidente. Eles dizem que a reforma trabalhista é para modernizar as relações e fazer com que a gente volte a crescer e ter emprego. É muito engraçado, né, essa tese. Agora vamos pegar só essa tese. Há 4 anos atrás, o Brasil vivia uma situação de pleno emprego. Praticamente não existia desempregado. E as leis trabalhistas eram aquelas que eles querem modificar. Então veja, o problema do emprego é o problema da lei ou o problema da economia, é o problema de como o governo sinaliza para a sociedade que vai agir em relação à economia? Não é o problema da lei, nós sabemos que não é. Essa é a desculpa que se dá para fazer implantar um projeto que é um projeto restritivo, que, como disse o canalha Renan Calheiros, quero deixar bem claro aqui, não sou fã, não gosto dele, considero ele um canalha da política, mas ele disse a coisa mais sincera dos últimos tempos. Esta gente está querendo fazer um governo para 80 milhões de brasileiros. Só que nós somos 204, 205 milhões. Para os demais, ele diz, pô, não estou nem aí, não tem sensibilidade nenhuma em relação aos demais. É isso que nós queremos? E aqui, independente de ser trabalhador, empresário ou profissional liberal, é esse o modelo que nós queremos para o Brasil? Eu acho que isso é uma lição importante para a gente aqui em Juiz, que eu acho que foi um belíssimo ato unitário. Fizemos tudo aparando as divergências menores, construindo, e deu o resultado que deu. Talvez foi o maior movimento que eu, em Juiz, desde 83, morando na cidade, já vi em termos de movimentação, de manifestação, de defesa de direitos, de defesa da soberania e defesa do país. Eu acho que continuamos assim. Nós vamos ter outras lutas. Nós não paramos por aqui. Nós vamos ter outros embates, com certeza, que necessitarão dessa inteligência, dessa capacidade de reflexão e de comprometimento com o Brasil. Parabéns a todos que se envolveram e boa luta.
Passamos então agora a palavra para suas considerações, nobre colega vereador Jorge Amaral, da bancada do PP.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade que nos assiste e o pessoal que hoje foi convidado pelo Beto Noronha para se manifestar aqui nessa casa. Democracia é ter opinião diferente. E a gente aceitar a opinião diferente. O professor que iniciou a fala ali foi muito feliz. O senhor, desculpe, eu não lhe conheço, mas além de perceber que o senhor é uma pessoa bastante instruída, tá, as suas colocações foram muito pertinentes. O Karlinski falou uma verdade dizendo que nós estamos divididos. A gente não sabe em quem acreditar, Karlinski, porque as informações que nos chegam mostram claramente que nós estamos divididos. De um lado, quem busca direitos, e de outro, quem gera empregos. E eu tomei a liberdade de selecionar um texto, porque fiquei me sentindo aqui, Noronha, como um patinho feio, pensando, acho que só eu sou contrário a isso tudo. Fique bem claro que alguns pontos da reforma trabalhista eu defendo. Acho que o Busnello tem razão quando reconhece o erro da esquerda e quando diz que toda a classe política deveria ser revista e quem revê isso são os eleitores com o voto. Mas me permito ler um texto que é frontalmente contra tudo que foi dito aqui, Darcy Preto. Cara, não posso ficar calado diante da barbaridade que acontece no Brasil. Toda a gente lutando por direitos. É sério isso? Que direitos, meu filho? Que direitos, minha filha? Sabe o que falta? É cada um cumprir os seus deveres. Dar o seu melhor, parar de buscar benefício, professora. A senhora que falou em barbárie da educação, barbárie é ensinar as pessoas a falar benefício, rádia. É isso que a gente ouve, a gente vê, a gente lê nas redes sociais. É isso, Noronha, que o PT ensinou para as nossas crianças nos últimos 13 anos. Cumprir o papel de cidadão de bem, que não se corrompe, que não desvia-se, que não dá um jeitinho, que não busca atalhos. Quer ser bem-sucedido? trabalhe duro, não dependa do Estado. Quer ter segurança? Faça com suas próprias mãos. Quer estabilidade? Invista seu tempo em construir seu próprio trabalho e garantir sua renda. A empresa, o empresário explora? Sério? Sério que você pensa isso? Puxa, temos que estudar mais. Temos que estudar gestão, abrir a nossa própria empresa, assumir o risco de investir, carregar nas costas uma das cargas mais tributárias mais altas do mundo. Porque senão a gente quebra. E depois disso, depois de muito trabalho, você vai ser um gerador de emprego. Nós precisamos, minha gente, parar de se dependurar no Estado. Parar de se agarrar nos políticos. Parar de colocar sua expectativa em algo que está fadado ao fracasso. Pare de procurar culpados. Pare de criar utopia. Empreenda na vida, na carreira, na família e ensine os filhos. Assuma a direção da sua vida. Gere riquezas, gere trabalho, entregue serviços, produtos. Faça rodar a economia e sem especulação. E quem sabe um dia, quando todos nós entendermos isso, sem demagogia, porque eu vi aqui um monte de demagogia, Darcy Preto, aí nós geremos um país com uma grande economia. Dizer ainda, depois de lido esse texto, e eu não queria esse debate, porque a minha conduta humana é sempre me dar bem com as pessoas, e eu procuro me dar bem com, e como democrata que sou, aceitar a opinião. Eu aceito a opinião do Piaia, do Beto Noronha, mas não preciso concordar com ela. Por isso sou obrigado a dizer, Noronha, que tu tá certo. Cara, o PT fez um baita de um governo. O PT, Piaia, não tem ladrão. Eu só não entendo por que estão presos tantos integrantes do PT. E que a igualdade que pregam, tanto pregam, é a igualdade de Cuba? É a igualdade da Venezuela, que não tem comida? Aliás, Cuba não tem internet, Andrei. Vocês sabiam que as regiões que menos acesso digital tem são Coreia do Norte,
senhor vereador, o senhor está
Cuba,
o senhor está
Cuba do e do o deserto e o deserto do Saara. Bom,
eu gostaria que
quero parabenizar por Silvio Melo, que teve a coragem de dizer, tá, que os partidos de esquerda erraram. Olha, Brusnello, sinceramente, tomara que os partidos de esquerda nunca mais assumam o poder. Porque daí vocês vão quebrar o país, escravizar o povo e torná-los cada vez mais ignorantes, para daí poder roubar à vontade. Muito obrigado.
Eu gostaria de deixar bem claro aos nobres colegas que representam uma comunidade que cada um é livre de sua vontade de se expressar aqui. Então, eu quero respeito, porque foi democrático até agora. Cada vereador tem a sua vontade de se expressar. Cada um tem sua ideia, suas atitudes. Eu gostaria de passar, então, rapidamente a palavra ao nobre colega vereador Darcy Preto, da bancada do PDT.
Meu caro presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhoras e senhores da imprensa escrita, falada, nossos nobres e honrados representantes de toda a classe sindical que foram escolhidos para da tribuna da Câmara se manifestar, a nossa saudação. estendo também a todos os senhores e as senhoras aqui presentes. Quando a gente observa a manifestação da população, vereador Antônio, é o fruto da indignação que passa na consciência, no coração, no sentimento de cada um. E se tem a indignação, é bem verdade que algum interesse ou direito está contrariado. Essas reformas todas que estão sendo propostas pelo governo federal e discutidas no Congresso Nacional e no seio da comunidade, realmente fez com que a classe trabalhadora brasileira não tivesse absolutamente nada a comemorar no seu dia, no dia do trabalho. E talvez seja por essas razões é que as próprias lideranças sindicais e a população se manifestem muitas vezes de forma até com a sua autenticidade redobrada, porque está ferindo o direito. Eu confesso ao senhor presidente e aos senhores vereadores, senhoras e senhores, que nós trabalhistas, e aqui não vem nenhuma demagogia, se sentimos extremamente revoltados com isso tudo. Até porque os direitos que existem hoje, que estão sendo dilapidados da sociedade brasileira, do povo trabalhador, foram criados por trabalhistas quando estavam no governo. E aqui foi feita referência. Toda a situação do capital e o trabalho estavam em polvorosa. Houve a normatização, uma criação da CLT e de todas as leis trabalhistas no tempo de Getúlio Vargas, há 50 e poucos anos atrás. Então, meu professor, o senhor disse muito bem que hoje a luta do povo trabalhador é no sentido de manter direitos. E isso é uma grande verdade. Nós estamos lutando para manter direitos adquiridos com a luta há 50 e poucos anos atrás. Em vez de inovar, não é que nós somos contra a inovação. Não, algumas coisas têm que ser realmente inovado, aprimorado. Agora, cortar direito, como vem sendo feito, através dessas reformas que estão aí, sinceramente, é questão de indignação e de revolta total. O PDT tem a sua posição muito clara em relação a essas reformas. Eu não vejo fazer uma reforma trabalhista para criar, com o argumento de que vai criar mais emprego. Sinceramente, é uma das maiores falácias que eu já vi até hoje, vereador Pazetta. E olha, muitas vezes nós aqui ficamos falando, e até muitas vezes eu penso, o que adianta o Berço Preto vir para a tribuna e falar sobre essas questões, quando nós não temos, inclusive, a informação correta de tudo que está sendo planejado pelo governo central para impor essas reformas ao país e ao povo brasileiro? Tem muito mais coisas que nós, muitas vezes, não sabemos. Será que a nossa voz faz eco? Mas depois eu me recomponho e formo a convicção de que nós temos que, sim, colocar para fora o nosso sentimento no parlamento, na rua, aonde estivermos, e ir a campo. Porque se nós se calarmos, efetivamente, aí que as coisas vão acontecer da maior gravidade possível contra os nossos direitos. Ora, criar emprego, pelo que o vereador não está aqui, criar emprego se faz se o governo central baixasse os juros dos bancos para que o nosso empresário tivesse condições de lá fazer um financiamento e poder ter capital de giro para investir. Aí nós estaríamos criando emprego, sim. Agora mexe nisso. Não mexe. Não mexe no juro bancário. Está aí ganhando bilhões de reais de lucros. Qual é o empresário que vai ter condições de ir lá no banco pegar um financiamento para fazer investimentos? É certo que ali na frente ele vai quebrar, porque não vai conseguir pagar. Então, se atacasse essas matrizes básicas, aí sim, eu tenho absoluta convicção que nós teríamos condições de criar mais emprego para o nosso povo. Agora, não.
com reforma trabalhista, que tem também, vereador César Mulhelo, no fundo, no fundo, o interesse de acabar com a própria justiça do trabalho. Isso aí é um preâmbulo que está lido. Até isso está nesse rol da reforma que está sendo proposta pelo governo central. E por diante, minha gente. Ora, nós vamos falar em segurança nacional. Vocês estão privatizando e já privatizaram até os aeroportos. Mas que segurança nacional vai ter esse país se os aeroportos estão privatizados? Então a espoliação que nós estamos vivenciando hoje no Brasil, professor de história, professor João, é terrível. É um processo que todos nós que temos o sangue brasileiro realmente revolta. A educação, professora, eu não quero dizer que os professores são extraordinários no seu, na sua totalidade ou no geral. Tem muito péssimo professor na nossa classe. Eu falo isso porque também sou professor. Tem. Agora, nós temos aqueles profissionais em todas as áreas que querem realmente o bem da educação. E essa é uma das mazelas, né, que há muito tempo nós estamos batendo e que nenhum governo se preocupa efetivamente de ter um povo instruído, educado, capaz de seguir o seu próprio norte. Porque é através da educação que nós vamos buscar a nossa independência. E quando eu falo aqui, e eu falo apaixonado com o projeto desenvolvido por Brizola, quando governou o Rio Grande do Sul e também governou o Rio de Janeiro, eu falo apaixonado porque é um projeto importantíssimo que aqui foi desenvolvido no seu tempo, lá em 61, implantou no Rio Grande do Sul mais de 6 mil escolas. Eu estudei, professora, numa escola do Brizola e licionei naquela escola do Brizola, lá no interiorzão de Tenente Portela, no meio do mato. Mas lá tinha uma escola do Estado funcionando para que aquele pessoal dali pudesse ter acesso à educação. Quando foi governador do Rio de Janeiro, implantou lá o projeto da escola do tempo integral. Isso também é visão de futuro. Porque muitas vezes, Piaia, você tem que pensar que aquela criaturinha pobre vai lá na escola, passando fome, com o estômago vazio, qual é a condição que ele vai ter de assimilar o conteúdo? Você tem que dar pelo menos o básico também da sua alimentação, pois isso estava nesse projeto que lá foi desenvolvido, que eu quero, né, que os trabalhistas que estão no governo aqui no município de Juiz hoje, eu já tenho cobrado isso dentro do meu partido, implante também aqui, para que os nossos estudantes, aí dos bairros, que são pobres, tenham essa condição digna de ter a sua educação, mas também a condição de vida. Isso tudo faz parte da educação. É como dizia um ex-senador do meu partido. É senador ainda, mas é ex do meu partido. Que eu trouxe, inclusive, aqui para Ijuí, que palestrou, e eu creio que os professores que vossa senhoria comanda tiveram participando desse evento, que é o senador Cristóvão Buarque. Ele diz que tudo passa pela educação. E ele tem toda a razão quando ele afirma isto. Tudo passa pela educação. Então, minha gente, senhor presidente, para não me prorrogar muito, eu quero dizer que nesse país tudo está errado. Infelizmente as coisas estão indo para um lado e deixa todas as pessoas de bom senso, as pessoas de bem, extremamente preocupadas com o nosso futuro. Eu não sei o que será no dia de amanhã se essas mazelas todas que estão aí venham se concretizar, como tudo indica que grande parte vai ser aprovada. Eu não espero nada dessa classe política que está aí nesse país. Não espero. E o povo também não espera. Porque eles não têm nada a oferecer de concreto, de real, de benefício, né, para o nosso povo. Mas o importante, senhores sindicatos, senhores representantes das entidades sindicais, que esses projetos vêm também terminar com os sindicatos. Isso está nas primeiras linhas. Terminar com os sindicatos também, para terminar a organização da sociedade ou da classe trabalhadora. Isso nós temos que ter muito claro. Por isso, é um momento de reflexão, sim, de todos nós fazer o nosso papel se nós queremos ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, assim como fez referência da tribuna, São Carlos. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço a todos já nominados anteriormente no protocolo. Convido aos nobres colegas vereadores para que acompanhem nossos convidados e suspendo os trabalhos por 2 minutos.
Vamos lá.
Colocamos em discussão projeto de lei requerimentos. O senhor secretário fará a leitura.
Processo número 201 de 2017, natureza projeto de lei, autor Poder Executivo. Autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juiz de Meia contratar em caráter emergencial e por prazo determinado atendente comercial e da outras providências, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelos vereadores Marcos Barrichello, vereador-presidente, Jefferson Dalla Rosa, vereador-vice-presidente, Darcy Preto, vereador-relator, e mais Edmilson Marcelo, vereador, e Jorge Amaral, vereador. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores Ricardo Adame, Júnior Piaia, Adalberto Noronha, Claudimiro Pezeta e Marcos Barrichello. Também na Comissão de Políticas Públicas, com parecer favorável, assinada pelo vereador Andrei Cossitim, vereador-presidente, Alexandre Lentes, vereadora vice-presidente, Rubem Jagmin, vereador-relator, César Buzinaldo, vereador, e João Pedro Monteiro, vereador.
Está em discussão projeto de lei 201. Com a palavra, nobre colega vereador César Bunello, da bancada do PSB.
Mais de esquerda. Eu quero... São 12 horas e 6 minutos, né? E nós estamos aqui ainda trabalhando, exercendo a nossa função, porque a fala anterior, a pauta anterior do sindicato foi muito importante. Mas esse projeto aqui, senhores vereadores, eu só quero ponderar aqui na tribuna, até para ficar nos anais dessa casa, que essa questão do concurso público para atendente lá no DMEI, ele vem se arrastando de longa data. Ou seja, eu quero só deixar registrado que a bancada do PSB vai votar favorável a esse projeto, mas essas duas funções lá de atendente, elas são funções típicas de servidor concursado. Por quê? Porque elas são funções burocráticas e técnicas. Então, para estar à frente do atendimento lá no DMEI, deveria ser pessoas efetivas, servidores efetivos concursados, né, para exercer essa função. Então, mais vamos dizer assim, entre aspas, um pecado cometido por esse encaminhamento, mas que não deixa de ser de nós atendê-lo, porque é em regime temporário, é em regime emergencial, de um ano por mais um. É isso, né? 12 meses por mais 12 meses. Mas eu quero registrar aqui que durante esse período eu vou cobrar do executivo essa abertura de concurso. Eu tenho nas redes sociais inúmeras reclamações, inúmeras, inclusive eu recebi na quinta, no dia 28, eu e o vereador Beto Noronha, foi postada pro meu nome e pro dele, do cidadão de Juiz que reclamava, que ligou mais de 10 vezes e não atenderam o telefone, não deram atenção, prestavam o serviço de forma qualificada. Então, em virtude disso, para a comunidade não ficar desassistida, tá, da prestação de serviço lá no DMEI, que é importantíssimo, e que é unânime praticamente aqui os vereadores que receberam esse tipo de reclamação da falta de atendimento lá no DMEI, na questão do telefone, é porque eu vou me sensibilizar e vou votar essa excepcionalidade, ou seja, a contratação emergencial temporária desses dois atendentes lá no DMEI, que, na verdade, são típicas funções de servidor efetivo, porque são funções burocráticas e técnicas e não são cargo de chefia, assessoramento e direção para ser contratado nessa situação. Então era isso, fica aqui o registro nos anais dessa casa, que para a comunidade não ficar desassistida, para o povo não ficar desassistido, nós vamos votar favorável, seguir aqui a linha do governo. Mas quero registrar também que nós vamos cobrar um melhor atendimento, uma melhor prestação de serviço, não queremos desculpa que não tem atendente lá, enfim, quero que a comunidade não fique desassistida agora, porque afinal de contas serão dinheiro público, erário público que vai ser gasto para essas duas funções lá, até porque dois servidores serão afastados por questões especiais aí que o próprio projeto justifica. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Em discussão ainda o projeto 201, com a palavra o nobre colega vereador Jefferson, da bancada do PSB, está com a palavra.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora, comunidade ainda que se faz presente aqui. Mesmo que o colega líder de bancada já abriu o voto da nossa bancada, que será favorável, eu venho até aqui, essa tribuna, para manifestar a minha certa estranheza quanto a esse projeto pelo depoimento nas comissões dos colegas que são mais antigos aqui nessa casa, que isso de 4 em 4 anos vem esse projeto para ser votado. Então, como dizia o colega Busnello, por que não fazer concurso público? E se cada gestão ele vem dessa forma, então essa é o que eu me perguntava antes de decidir meu voto, discutir com meu colega de partido, porque estava realmente em dúvida. Mas diante as cobranças que esse vereador tem sentido na pele cada vez que sai na rua sobre o atendimento do DMEI, as indicações desse vereador e dos demais colegas que a cada sessão aqui reivindicam melhorias na iluminação pública, melhoria nesse serviço. Então, por isso justifico o meu voto sim, já aberto pelo líder da bancada, que é por esses elementos que me leva a votar favorável. Mas, como disse meu colega, reitero aqui, que nós vamos fiscalizar e vamos cobrar melhorias nesse serviço. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão ainda, o projeto de lei 201, com a palavra o vereador Andrei Cossetim, da bancada do PP, está com a palavra.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, imprensa, comunidade nos prestigia, minha saudação a todos. Senhor presidente, na última sessão fiz uma emenda verbal que gostaria que esse projeto, ao invés de 12 meses prorrogável por mais 12 meses, tivesse apenas 6 meses prorrogável por mais 6 meses. Essa emenda não está aqui no projeto, pois vi que seria voto vencido na reunião das comissões, então, para evitar aqui o constrangimento de nós termos que votar essa emenda, resolvi retirá-la, mesmo ainda acreditando que esse projeto deveria sim ter no máximo um ano de duração, sendo 6 meses por mais 6 meses. Voto favorável a esse projeto, né, dessa contratação, pois, como foi bem dito aqui, o serviço do DMEI, principalmente o atendimento no telefone, nos telefones do DMEI e também lá, está prejudicado. A comunidade tem reclamado por N situações que acontecem também por redes sociais, tem nos procurado. Então, acredito que tem sim que ter essa contratação. O concurso público já passou da hora de acontecer. Como bem disse, os vereadores que me antecederam, a cada gestão vem para cá esse projeto de contratação emergencial, e ajudarei sim a fiscalizar para que isso aconteça, essa contratação de pessoas que vão lá ficar concursadas por muito tempo fazendo um serviço de qualidade. Então, para encerrar, senhor presidente, seria isso, e espero sim que não venham mais projetos, principalmente do DMEI, com contratações temporárias, afinal, o serviço certamente é prejudicado, porque, como foi bem dito na reunião das comissões, quem for contratado vai ser treinado e logo será mandado embora, porque tem que sim vir um servidor concursado. Obrigado, senhor presidente.
Como ninguém mais deseja se manifestar, está com a palavra com o nobre colega vereador Marcos Barrichello, da bancada do PDT. Eu não tinha visto o senhor pedir a manifestação, vereador.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu só gostaria de fazer um pequeno registro na fala do vereador Della Rosa. Eu não sei se, de repente, nós nos expressamos mal nas comissões. Existem projetos semelhantes que, em anos anteriores, vieram até o Legislativo de contratação por parte do Poder Executivo, inclusive de professores. O vereador Bunuel é testemunho, o vereador mais antigo aí, o vereador Jagmin, vereador Andrei, vereador Preto, Peseta, enfim. Normalmente se fazia algum encaminhamento, não no mesmo setor. Assistente do DMEI, até então nós não tínhamos algum encaminhamento ao Legislativo. Eram encaminhamentos semelhantes que o Executivo encaminhava ao Poder Legislativo para a contratação emergencial, em função de alguns problemas de percurso que existiam nas próprias secretarias ou na própria autarquia. Só para deixar bem claro que esse projeto é um projeto que, em anos anteriores, não veio até o Executivo. O DMEI encaminhou alguma coisa com relação à questão de contador, vereador Bunuel testemunha, e alguns outros serviços que foram leiturista, inclusive, também foi encaminhado de contratação por períodos igual ao projeto. Era isso, senhor presidente.
Como ninguém mais deseja se manifestar, está em votação o projeto de lei. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 201 por unanimidade de votos. Passamos agora aos requerimentos de autoria da Casa do Poder Legislativo, de autoria do nosso colega vereador Marcos César Barrichello. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 1 de 2017, autor Marcos César Barrichello, bancada PDT, convites para participar de reuniões das comissões. Marcos César Barrichello, vereador integrante da bancada do PDT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja convidado o secretário municipal de desenvolvimento urbano, obras e trânsito, assim como o secretário de planejamento e regulação urbana, para participarem de reunião das comissões para falar sobre a manutenção dos cemitérios municipal de Jardim e das praças do município.
Está em discussão o requerimento. Com a palavra, o nobre colega proponente da matéria, o vereador Marcos Barrichello, e posteriormente passaremos a palavra ao nobre colega Beto Noronha.
Só, senhor presidente, eu gostaria de, até por sugestão do vereador Adalberto Noronha, de que neste convite, primeiro, que nós convidaríamos a Secretaria de Obras e Planejamento, também seja convidado o secretário do DEMASE, secretário Enio dos Santos, para que nós possamos incluir junto nessa discussão a questão da drenagem pluvial, a questão da Corsã, enfim, trabalhar um assunto em cima da questão do DEMASE também. E os demais, senhor presidente, é o que eu já me manifesto com relação à questão da contratação dos serviços do DEMEI, e que nós podemos trabalhar a questão das lâmpadas, que tanto é discutido nessa questão nas sessões plenárias nossas, nós podemos também trabalhar essa questão da contratação através de concurso público de algum serviço essencial que também possa ser incluído no DEMEI. E a questão das estradas do interior, secretário e vice-prefeito Zardim, juntamente com alguém representando a pasta da secretaria. Era isso, senhor presidente.
Será acatado, sim, nobre colega vereador Marcos. Então, o convite ao secretário, ao diretor do DEMASE, Enio dos Santos. Como mais ninguém deseja se manifestar, está em votação o requerimento. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Novo requerimento do Poder Legislativo, do autor Marco César Barrichello, da bancada do PDT. O senhor secretário fará a leitura.
Assunto convite, convidando o secretário municipal de desenvolvimento urbano, obras e trânsito, além do responsável pelo setor de iluminação pública e representante do departamento municipal de energia de Juiz, para participarem de reunião das comissões para falar sobre a manutenção do sistema de iluminação pública de Juiz.
Está em discussão o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Do mesmo vereador, senhor secretário fará a leitura.
Que seja convidado o secretário municipal de desenvolvimento rural para participar de reunião das comissões para falar sobre a manutenção das estradas do interior do município.
Está em discussão o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento da autoria do vereador Marcos Barrichello por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informações ante projeto de lei e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 28 de 2017, autor Adalberto Noronha, bancada PT, assunto pedido de informação. Adalberto Noronha, vereador integrante da bancada do PT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, um envio ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal do seguinte pedido de informação. Quando o Poder Executivo fará manutenção na capela do Cemitério Jardim? Destaca-se que a mesma se encontra em estado de abandono, sem iluminação, com os banheiros danificados. Existe uma caçamba para retirada de entulhos que transbordou com lixo de toda a natureza. Está acumulado água, favorecendo a proliferação de mosquitos e outros animais, conforme fotos abaixo. Requerimento número 05 de 2017, autor Jefferson Dalla Rosa, bancada PSB. Assunto pedido de informação. Jefferson Dalla Rosa, vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao Excelentíssimo Senhor Prefeito o seguinte pedido de informação. Quando serão procedidos os devidos reparos no sistema de iluminação pública da Avenida José Gabriel, trecho compreendido entre o Trevo e a Rua das Chácaras? Destaca-se que foi constatado, através de visita em loco, que 42 lâmpadas não estão acendendo neste trecho da via. As lâmpadas serão substituídas por iluminação de LED? Indicação número 82/2017, autor Adalberto Noronha, bancada PT, assunto reposição de asfalto. O secretário vereador integrante da bancada do PT solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: providenciar a reposição de asfalto retirado pela Corsã para fazer a manutenção da rede de água na rua Francisco Esperoto, no bairro Jardim, e na rua dos Imigrantes, entre as ruas das Chacas e Carvalhinho, no bairro Progresso. Do mesmo vereador, realizar operação tapa, realizar obras de melhoria da drenagem pluvial da rua Hipólito José da Costa e da Boca de Lobo existente entre os Filhos e o imóvel número 1235 da Avenida 21 de Abril, do mesmo vereador, concluir a pavimentação da Rua dos Imigrantes desde a Rua Carvalhinho, seguindo a extensão do canal existente, uma faixa de 1,5 metro ao lado do canal, que não tem pavimentação e que a vegetação tomou conta, o local é usado como depósito clandestino de lixo. Do mesmo vereador, substituir as lâmpadas danificadas e realizar a manutenção necessária da iluminação pública em toda a extensão das avenidas José Gabriel e Porto Alegre, assim como na Avenida São Luís, proximidades do imóvel número 1793, bairro Herval, e na Avenida Salgado Filho, mediações do imóvel número 271, no bairro Getúlio Vargas. Indicação número 11/2017. Autor Alexandre Lenz, bancada PDT, melhorias em via pública. Assinatária, vereador integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: proceder à limpeza das bocas de lobo existentes no entroncamento das ruas Cassiano Ricardo e 13 de Maio. Indicação número 20/2017, autor João Monteiro. Assunto melhoria em via pública. O signatário vereador integrante da bancada do PDT solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: pavimentar com camada asfáltica a rua Roberto Miller, no bairro Lambari, pois esta está em péssimas condições de trafegabilidade. Indicação número 33/2017, autor Jorge Amaral. O signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: instalar placas de sinalização de trânsito quanto aos limites de velocidade, alertando os condutores da existência de entroncamento perigoso na rua Siqueira Couto, à medida que se aproxima da interseção com a BR-285. Do mesmo vereador, consertar o buraco aberto para a Companhia Rio Grande do Saneamento na rua Siqueira Couto, nas proximidades da Unimed, visto que a existência do mesmo prejudica o trânsito pelo local, expondo os usuários da via ao risco de acidentes. No mesmo vereador, ampliar e melhorar a sinalização de trânsito quanto aos limites de velocidade, principalmente de alerta aos condutores com relação ao entroncamento perigoso na Rua do Comércio, à medida que se aproxima da interseção com a RS-342, pois nesse tempo já aconteceram vários acidentes com vítimas fatais. Indicação número 18/2017, autor Júnior Piaia, bancada PC do B, assunto melhoria em via pública. O signatário vereador integrante da bancada do PC do B solicita a Vossa Excelência nos termos mentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: operação tapa-buracos na rua José Capsa, no bairro Independência, em regime de urgência, uma vez que está em estado crítico. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua Anitta Garibaldi, bairro São José, pois a mesma encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade.
Eu só gostaria de salientar que, por unanimidade dos vereadores aqui, o senhor vereador Busnello e o senhor vereador Jefferson vão pagar o almoço, é para nós escolher o restaurante. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.